Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira, dia 1º de outubro, do Jornal do Meio-Dia, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, né? Porque você sabe, aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, muito obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, retornando das férias. Eu pensei que ele não queria voltar mais, viu, gente? Que demorou. O Marcos Bezerra, boa tarde para você. Eu lhe pergunto, aproveitou bastante essas férias?
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte. Realmente deu para descansar, aproveitei, viu? Desliguei assim, relaxei bastante. E desligou. Eu também achei que demorou, viu? Mas estamos de volta.
E se desligou mesmo, porque chegou me perguntando um monte de coisa aí, né? Das informações, das notícias. E eu atualizando ele.
Isso.
Vou fazer a mesma coisa em breve, me aguarde.
É muito bom.
Estava conversando com o Renatinho ali, vamos organizar. Pois é, gente, então o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 1º de outubro, já está no ar, iniciando aí mais um novo mês. Que seja um mês de muitas bênçãos para cada um de vocês. Lembrando que o mês de outubro, né, a gente tem aí uma campanha muito bacana, que é o Outubro Rosa. Uma campanha que começou com o destaque sempre para prevenção do câncer de mama e acabou se expandindo, né, para prevenção do câncer, né, das mulheres de modo geral, para que elas se cuidem, se previnam sempre, né, mulherada. Aproveitar e mandar um abraço para essas pessoas que sempre participam de campanhas, né, como essa, como Outubro Rosa. Eu sempre lembro da Sueli Dias, lá de Itabuna, do Grupo Se Toque, uma guerreira, anos e anos aí, batalhando na frente do Outubro Rosa. Um abraço para você, Sueli Dias. Não esqueci de você, não. São 12 horas e 12 minutos. Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você conhece toda a coleção Primavera-Verão, faz suas compras e ainda parcela. 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 10 vezes sem juros no crediário. Olha, eu quero mandar um abraço especial para a equipe da Supermoda. Lembrando que hoje, né, gente, a gente tem aquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda no final do programa. Mas eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe, né? Porque ontem a Supermoda da Marquês de Paranaguá, completando em 8 anos, né? Então teve até bolo lá ontem, Tiagão me convidou, mas não deu pra eu ir, Tiago, né? Correria, você sabe. Quero mandar um abração pra Tiago Bernardo Braga, ele que dirige toda essa equipe massa, essa equipe que tem um atendimento diferenciado ali na Supermoda da Marquês de Paranaguá, e também tem a equipe da Supermoda da Jorge Amado. Mas lembrando que a da Marquês, que é uma loja que já está há mais tempo, já são 8 anos de história. Então eu quero desejar muito sucesso a toda a Supermoda, toda a equipe da Supermoda, que sejam mais 8 e 8 e vai triplicando, quadruplicando, muitos anos de sucesso. Parabéns, Tiago. Billy, um beijo para você e parabéns pelo empreendedorismo, tá? É isso aí, Supermoda em Ilhéus gerando emprego e renda. Isso é muito importante e eu valorizo o empreendedor, viu, Marcos Bezerro? Tira o chapéu, porque não é fácil empreender nesse país.
Na verdade, tem que ter coragem.
Não é? Então, abração, viu? Equipe Supermoda, especialmente Tiago, Billy, a Supermoda da Marquês de Paranaguá, completando 8 aninhos. E olha, no final do programa a gente faz o sorteio, tá?
Olha.
Do Vale Compras de R$100.
Isso aí.
Né? Quem não quer? Bem, a partir de agora nós vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde Bahia, que informa: a alta de Covid-19 faz Rui adiar volta às aulas 100% presenciais. O governador Rui Costa tem dito que está preocupado aí que voltou a aumentar os números de casos de Covid na Bahia. E aí, por conta disso, ele vai adiar. Por enquanto, não tem data aí confirmada para o retorno do 100%, né, gente, das aulas presenciais nos colégios da rede estadual de ensino, enfim.
É isso aí, Jornal Meio Norte de Teresina. Competitividade: Piauí sobe 14 lugares em ranking fiscal.
Jornal do Comércio de Pernambuco: vacina obrigatória para os servidores do estado.
Diário do Nordeste do Ceará: disputa política pelo Banco do Nordeste.
Tribuna do Norte de Natal: secretário nega reajuste de tarifa dos ônibus em Natal.
O estado do Maranhão, de São Luís: mais de 14 mil caíram na malha fina da receita no Maranhão.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió: calote dos respiradores. Deputado alagoano depõe em CPI do Rio Grande do Norte e pede quebra de sigilos de governadores. É, eu acho que tem que quebrar mesmo o sigilo desses governadores do tal do consórcio Nordeste, né? Uhum. E também do governador da Bahia, e averiguar mesmo aí esses respiradores, que até hoje nada de respirador, nem dinheiro. Aí fica a CPI lá parecendo que... Oi, me deixe. Fazer o que tem de fazer não faz, né?
Jornal Globo do Rio: governo avalia distribuir Vale Gás a beneficiários do Bolsa Família.
Jornal Dia do Rio: STF mantém a obrigatoriedade do passaporte da vacina no Rio. Primeira justiça lá, né? O Tribunal de Justiça do Rio tinha derrubado essa obrigatoriedade. E agora o STF mantém a obrigatoriedade do passaporte da vacina no estado do Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal: adolescentes são os que menos se vacinam no Distrito Federal.
Jornal Tempo de Belo Horizonte: planos. Bolsonaro sanciona verba de 2 bilhões e 800 milhões de reais para o metrô de Belo Horizonte. Capital como aquela tem que ter um metrô decente, né, Marcos?
É verdade. Zero Hora do Rio Grande do Sul: passaporte vacinal será exigido em estádios, festas infantis, boates, feiras e outros eventos.
Eu até entendo aquelas pessoas que são contra o passaporte vacinal. Agora, para mim, não diz nada, porque eu estou acostumada a me vacinar. Fiz questão de me vacinar, já tomei a segunda dose contra a Covid-19. E quando anunciar, tem que tomar a terceira dose, eu vou tomar também. Eu não entendo a dificuldade das pessoas em se vacinar. Não entendo esse medo não, viu, Marcos?
E essas pessoas que não tomaram as doses da vacina realmente devem ser barradas, né? Nesses espaços, nos eventos.
Folha de São Paulo: dados de 395 mil chaves PIX vazaram, diz Banco Central. Que é isso, minha gente? Por isso que tem um monte de bandido mandando aí, né? Mensagem de texto: que o seu Pix não sei o quê. Se quiser confirmar, clica aqui. Olha, o golpe tá aí. Cai quem quer.
Disseram que vazaram dados do cadastro e não senhas, né? E tudo bem. Então, vai ficar esperto sempre.
Claro, com certeza. É. Então, só lembrando: banco não envia WhatsApp nem mensagem de texto para cliente. É. Chegou a mensagem, ignore e apague, ok?
O estado de São Paulo: projeto que impõe barreira a supersalários para no Senado.
Jornal Agora de São Paulo: a aposentadoria paga após 90 dias terá juros do INSS.
E Valor Econômico de São Paulo: nem Keynes, nem Friedman. Joe Biden quer iniciar nova era na política econômica.
Pois é, né? Vamos ver o que, vai acontecer lá nos Estados Unidos da América. Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 19 minutos, tá? Lembrando que daqui a pouco o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje, trazendo as informações do setor policial, né? Sempre ao vivo aí, já já. Mas antes, nós vamos adiantando aqui o noticiário regional divulgando os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. É isso mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. O de Ilhéus já está atualizado, já estamos com ele, saiu ontem, dia 30. Eu vou só confirmar aqui de novo, de Itabuna. Realmente, de Itabuna é do dia 29, tá? Bem, mas vamos lá. O de Ilhéus informa que o município tem 15 casos ativos da Covid-19 e 7 pessoas internadas em leitos de UTI. Então, desses 41 leitos, né, de UTI que tem em Ilhéus. Dessas 7 pessoas internadas, 2 são pacientes de Ilhéus, 5 pacientes são de outras cidades, porque Itabuna e Ilhéus recebem pessoas de diversos municípios. Boletim de Itabuna, são 209 casos ativos, 13 pessoas em internamento em leitos de UTI, 16 leitos disponíveis, ninguém internado em internamento clínico, 26 leitos clínicos disponíveis, tá? Enfim, vamos mudar aqui. Ah, é, eu tenho que avisar que o pessoal, lembrando novamente, viu, gente, vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus continua. Então, nessa sexta-feira tem sim vacinação contra a Covid-19, repescagem 18 anos mais em todos os postos aí das regiões Norte, Sul, Oeste, Centro. A mesma coisa para a vacinação da segunda dose contra a Covid-19, para quem está agendado até hoje, dia 1º de outubro, a vacina de Oxford, Coronavac e Pfizer, também nesses postos das regiões Norte, Sul, Centro e Oeste. Primeiro, dose de reforço, né? Que é a terceira dose para os idosos, que agora já baixou em Ilhéus, e é 75 anos mais. Então, nossos idosos com 75 anos ou mais podem ir nos postos de saúde. E lembrando que os imunossuprimidos também podem procurar os postos de saúde para fazer essa dose, tomar essa dose de reforço, né, gente? Terceira dose contra da vacina contra a Covid-19. Bem, olha, falando em Covid-19, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, emitiu uma matéria aqui informando o seguinte, viu? Triagem para casos de Covid-19 será realizada na UPA e no UPA da Zona Sul. Então, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa a população que o fluxo de atendimento aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 será remanejado para a unidade de pronto atendimento UPA da Conquista e pronto atendimento da Zona Sul, tá? UPA da Conquista e PA da Zona Sul, desde ontem isso, tá? Começou ontem esses atendimentos. Ambos com sala de assistência 24 horas. Conforme a Secretaria de Saúde, a coleta do RT-PCR, que é o SUAB, acontece às segundas, terças e quintas, das 7 da manhã ao meio-dia. Já os testes rápidos serão realizados 24 horas todos os dias da semana. Todas as pessoas com sintoma gripal ou distúrbio respiratório devem buscar atendimento nas unidades de saúde, visto que possuem gripário e passam a funcionar como referência da Covid em Ilhéus. Então agora você tem que procurar ou o PA da Zona Sul ou o PA da Conquista, né? A UPA da Conquista. A Secretaria de Saúde destaca que os exames são realizados mediante solicitação médica. O município registrou, nos últimos 3 meses, baixa procura por atendimento ambulatorial e, consequentemente, desaceleração na taxa de contaminação e redução das solicitações para internamento de pacientes infectados. A estratégia adotada é responsável e foi montada após análises criteriosas dos dados existentes. E aí eu questionei, então, fechou a central Covid? Sim, já está fechada. Mas não foi divulgado que estava sendo fechada.
Uhum.
Não foi divulgado antecipadamente. Outra coisa, me gerou uma dúvida aqui agora. Será que esses atendimentos, né, de pessoas com suspeita de Covid no PA, Zona Sul, na UPA da Conquista, né, e as outras pessoas que vão para lá com outros problemas, isso não pode fazer o número de casos de Covid aumentar? Todo mundo sendo atendido no mesmo lugar? Não entendi.
Tem que se analisar.
Tenho certeza que quem ouviu agora não vai querer, a depender do que tenha, não vai querer ir na UPA da Conquista ou no PA da Zona Sul. Pode ter certeza. Então, Ilhéus está desativando, já desativou, aliás, a central Covid ali no centro de convenções, na Avenida Soares Lopes, e informa que a triagem para casos de Covid-19 será realizada apenas na UPA da Conquista e no PA da Zona Sul, ok?
Será que foi resolvida a questão dos funcionários da central Covid também?
Que estavam sem receber,
uhum.
Foram demitidos, queremos saber, né? Então, tá aí a informação, viu, minha gente? Eu sei que muita gente agora vai ficar preocupada com isso. Eu ficaria, eu não iria. Né? Se eu tiver um pico de pressão alta, não vou querer ir um PA, uma UPA, onde está atendendo Covid, né? Enfim, tá aí, viu, gente, a informação. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, de novo, menino, outro contrato emergencial para a coleta de lixo. Por que que só faz contrato emergencial? Não existe licitação, contrato empresa, tudo?
Porque é opção, né, por esse tipo de contrato.
É, opção, é normal isso, o Ministério Público, a gente quer saber. Enfim, gente, é o seguinte, foi publicado na noite de ontem, no Diário Oficial do município de Ilhéus, o contrato emergencial para o serviço de coleta de lixo. A informação foi transmitida com exclusividade no programa O Tabuleiro pelo comunicador Vila Nova. Precisamos divulgar a fonte. O contrato no valor de R$ 2.667.740,28 foi firmado com a empresa FG Soluções Ambientais Limitada, que deverá ser responsável pelo serviço de coleta de resíduos sólidos e domiciliares e comerciais, limpeza e desobstrução de redes de drenagem e galerias de águas pluviais, com equipamento de vácuo e alta pressão, lavagem, desinfecção de feiras livres e vias e limpeza de praias. A empresa tem 24 horas para começar a operar após a assinatura do contrato. Então tá aí, né, gente? Ilhéus, mais uma vez, faz um contrato emergencial para coleta de lixo, né? Bate recorde, Ilhéus, né, menino? Impressionante. Diz que a empresa tem 24 horas, né? Então vamos ver, né? Se a partir de hoje para amanhã já começa aí essa coleta de lixo mesmo, de verdade, em Ilhéus. Porque hoje, observando, continua aí, né? Lixo para todo lado. Depois de semanas, mais de 2 semanas, né? Já.
É.
Mais de 2 semanas.
A gente não entende como a gestão não tem tempo de se programar durante 4 ou mais anos aí.
É. Em segundo aqui, a informação é desde o dia 13, que não havia nenhuma empresa operando e o serviço da coleta de lixo estava sendo efetuado com caminhões que não estavam sendo suficientes. Está aqui a matéria no site, no blog O Tabuleiro, né? Tá aí, né, gente? Ele é isso. Então a gente espera que, já que mais um contrato emergencial para coleta, contrato de empresa, né, para coleta de lixo, que essa coleta de lixo seja, volte ao normal, né, no município de Ilhéus. Bem, vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias nessa sexta-feira? Vamos lá.
Sexta-feira, Kátia, 1º de outubro, outubro chegando aí, batendo já meio-dia, do primeiro dia de sexta de outubro, nesta sexta-feira. Um grande abraço para você, Kátia, muito boa tarde, já um prenúncio excelente também de um ótimo final de semana e feliz hoje também, apesar já das saudades do amigo Renato Nogueira, mas feliz com o retorno do nosso companheiro, meu querido Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. É isso aí. Estamos de volta e fazendo aquele trabalho de sempre, né? Com muita responsabilidade. Um abraço para você.
Com toda certeza, Marcos, que é característica de sua competência. Mas também quero aproveitar, Cátia, antes de cumprimentar os ouvintes do Jornal do Meio-Dia, ontem fiquei em débito com uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu sou fã e que fez aniversário ontem.
Sim.
E eu acabei me passando ontem em desejá-lo um feliz aniversário. Meu amigo, juiz de direito, doutor Alisson Floriano.
Sim.
Aniversariante de ontem, 30 de setembro. Doutor Alisson, muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita inteligência, muita sabedoria, enfim, para que o senhor possa continuar conduzindo o seu trabalho profissional com essa forma excelente como o senhor desempenha, assim também com toda a sua família aí na zona sul da cidade de Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, meu amigo, juiz de direito, doutor Alisson Floriano, aniversariante de ontem, a que eu me atrasei em dar os parabéns. Mas você também do Jornal do Meio-Dia, viu? Já sabe, não é? Aperte o cinto, coloque a sua máscara, passe o seu álcool gel, porque a partir de agora, com o seu cartão de vacinação, você vai embarcar comigo na viatura da 102,9, porque a partir de agora, no Jornal do Meio-Dia, A notícia é de polícia. Leandro Bruno de Jesus Silveira, 39 anos de idade. Ele foi assassinado ontem de madrugada, quinta-feira, no bairro Teotônio Vilela, aqui no município de Ilhéus. Segundo o que foi dito, um indivíduo em posse de uma pistola .40 invadiu a residência da vítima na madrugada por volta das 3 horas da manhã e acabou deflagrando 5 tiros na cabeça da vítima. O corpo foi encaminhado para a necrópsia no Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus, através do Instituto Médico Legal. Ainda no município de Ilhéus, uma operação da 7ª Corpim, com o apoio da 1ª Delegacia Territorial e do Setor de Operações de Inteligência da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar, a SOINT 70 de Ilhéus, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e também apreendeu drogas, dinheiro, balança e um simulacro de arma de fogo. Esta ação foi deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, nos bairros Avenida Esperança e Teotônio Vilela. 2 pessoas foram presas por tráfico e um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, foi lavrado por uso de drogas. Encaminhamos à perícia 670 gramas de maconha, 51 gramas de cocaína e mais 8 papelotes de entorpecente, além de 12 pedras de crack, detalhou o coordenador em exercício da 7ª Corpim de Ilhéus, o delegado Felipe Carlos de Matos e Silva. Além disso, 2 cadernos com a contabilidade do tráfico, materiais para embalar drogas, 9 pássaros silvestres e ainda salpões para capturar aves foram apreendidos com suspeitos que estão à disposição da justiça. Olha, o tribunal do júri condenou a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado o homem acusado de matar caboclo a golpe de facão no ano de 2019 na zona rural do município de Una. O réu, Wellington dos Santos Carvalho, vulgo Lucifer, de 27 anos de idade, foi julgado pelo crime no salão do júri da comarca local. O crime aconteceu na noite do dia 25 de abril do ano de 2019, na região da Igrejinha, zona rural do município de Una, onde Erisvaldo Fernandes Santos, o vulgo caboclo, de 52 anos de idade, foi assassinado a golpes de facão. Também em nossa região, moradores do povoado de Sacoaíra relataram um grande incêndio nas proximidades da escola municipal Nossa Senhora da Conceição. O fogo teria se iniciado ainda no final da tarde de ontem, quinta-feira, e rapidamente se alastrou, ameaçando toda a localidade. O corpo de bombeiros foi enviado até o local para combater as chamas, mas a população ficou assustada e com medo que o fogo também acabasse invadindo as suas próprias residências, além da escola daquela localidade. Daqui a pouquinho, a nossa viatura vai voltar, viu? Com muitas informações de uma tragédia. Aconteceu no município, na cidade de Brumado. Um homem, Kátia Marcos, você do Jornal do Meio Dia, esse homem morreu atacado por um cardume de piranhas. Este detalhe você vai saber daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Até daqui a pouco, tá? Aproveitar e mandar também um abraço pro doutor Alisson Floriano. Parabéns, viu? Feliz aniversário, doutor Alisson. E obrigada aí por sempre, né, nos dar audiência. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, Marcos. Voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu divulgar logo aqui, o Wagner da Supermoda da Jojamada me enviou. Achei muito bacana essa campanha solidária do Dia das Crianças. Então começa hoje, dia 1º, vai até o dia 11 de outubro, ok? Você doa um brinquedo, tá? Ali na Supermoda da Jorge Amado, do calçadão da Jorge Amado, doa um brinquedo e concorre a um voucher de R$100 em compras, Marcos Bezerra.
Que legal.
Mais um, hein? Que delícia, bom demais. Então, parabéns ao pessoal da Supermoda da Jorge Amado com essa campanha tão legal, campanha solidária em prol das crianças. Então você vai lá na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado, doa um brinquedo, viu, Tony Café? Pode ir lá fazer uma doação e vai concorrer a um voucher de R$100 em compras. Oh, que maravilha! Ah, é, né? Um abraço pra Wagner e pro pessoal aí da Supermoda da Jorge Amado. Coutinho disse que... Quem, Coutinho? Deixa eu ver. Ah, o pessoal, né, da associação. Olha o nome da associação. Fora de Forma. Aqui do Banco da Vitória.
Sim, sim.
Eles fizeram a doação de cesta básica pro Gilvan, que vinha ligando aqui no programa, que tava precisando de ajuda. Então, um abraço aí para essa galera da associação Fora de Forma, aqui do bairro Banco da Vitória. Obrigada. Pronto, né, Gilvan, te ajudaram. Eu espero aí que outras pessoas possam te ajudar também. Coutinho já tá almoçando, sem graça, Coutinho, viu? Manda a foto. Rapaz, isso, Marcos Bezerra. É. E só manda a foto do que a gente gosta, né? Ô, Coutinho, faz isso não, filho.
Coutinho e suas torturas virtuais.
Torturas virtuais. Ai, ai, viu? Quando eu bloquear ele, ele não reclame. Ô, Marcos, são 12 horas e 42 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo pelo telefone, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? É, ou até mesmo pode enviar aí a mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Nós vamos dar uma passadinha agora no WhatsApp da Gabi, para divulgarmos aí mensagens de ouvintes, não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia. Mandar primeiro um alô para quem está acompanhando pela fanpage no Facebook, a Monique Santo, boa tarde, Kátia, Marcos, a Elielma Regis, mandando boa tarde.
Boa tarde. É,
ótimo final de semana para vocês. É, também o Tal do Paredão está acompanhando, mandando boa tarde. É, a Rosana Nascimento, boa tarde, amo esse Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde para todos vocês, muito obrigada mesmo pela audiência. Temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Eu falo aqui do Banco da Vitória, meu nome chama Tonho.
Tudo bem, Tonho?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois não, quero... pois não?
Eu quero fazer uma reclamação sobre o problema do lixo, que nós estamos aí, eu tenho aí logo de frente na pracinha aí, tem mais de uma vasculhante de lixo. E você está prejudicando já, trazendo com aquele odor. Tem pessoas já passando mal, as crianças, as pessoas de idade. E nós estamos convivendo hoje, dentro de Léo, a cidade do Urubu, de tanto lixo. Era somente isso, cara. Fazer a denúncia aí para esse rumo vasculhante, para poder tirar esses trens aí de cima. É uma coisa fora de sério, estamos jogados, tem um vereador aí no bairro aí, não vejo ele se mexer para nada.
Bem, seu Tonho, não sei se o senhor está sabendo, eu já até divulguei agora há pouco que a prefeitura contratou de novo aí uma empresa emergencial, de forma emergencial, para fazer a coleta de lixo. Então, como foi publicado ontem no Diário Oficial do município, diz que a empresa tem 24 horas para começar essa coleta de lixo. Então, a gente espera que já comece de imediato, de hoje para amanhã, né? Então, é o que a gente mais espera. Hoje eu já falei aqui que, infelizmente, ainda tem muito lixo pela cidade, tá? Então, que comece logo essa empresa aí, fazer a coleta de lixo no município de Ilhéus, que é uma responsabilidade da prefeitura, viu, seu Tonho? É, os vereadores podem até cobrar aí ao prefeito, mas a responsabilidade é do prefeito em contratar, seja por licitação, mas no caso a prefeitura prefere sempre, né, de forma emergencial, sabe, sei lá por quê, mas enfim. 12 horas e 45 minutos. Temos uma mensagem de ouvinte?
Temos sim. Boa tarde, Kátia, Marcos, a Flaviana Gomes, do Banco da Vitória. Queria que vocês mandassem parabéns aí para meu príncipe, Heitor, aqui do Banco da Vitória, completando 3 aninhos hoje. Desejo a ele muita saúde e vida longa. E manda um abraço para minha mãe, Dita, né? Obrigada.
Dita, nossa ouvinte querida. Um beijo para Dita. Parabéns para o Heitor. Muita saúde para você. Felicidades, viu? Que cresça aí firme e forte, cheio de saúde. Tá bom, Flaviana? Um beijo pra você.
Boa tarde, Kátia. Marcos, sou Jacira do Ilhéus 2. Marcos, senti sua falta no programa. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Jacira. Está muito bem substituído, representado aí pelo Renatinho Bad Boy.
Eu estava contando aqui, viu, Jacira, para Marcos, que eu fiz a proposta ontem para Renato, para a gente ficar os três aqui na bancada do programa, né? Além de Coutinho também, aí ajudando a gente, né? Então seremos quatro, já pensou? Eita, Lele!
Eu tinha que estar soberbado.
Tadinho, né? Dando mais trabalho para Renato. Olha para isso, gente. Eu dando mais trabalho. Quem sou eu? Dando mais trabalho para Renato, mas repare. Mais mensagem, Marcos?
Tem mais aqui a... Boa tarde, Kátia Gomes. É Lidiane Alves, aqui do Banco da Vitória, passando para avisar que a empresa de ônibus Via Metro disponibilizou um ônibus no horário das 21h30, que vem até... O Banco da Vitória. Quero agradecer a vocês aí do programa pela força. Fica com Deus, obrigada.
Que bacana, a gente vinha falando sobre isso, né? É. Que bom que agora deu certo e já tem essa linha aí. Ô Marcos, vou divulgar aqui uma utilidade pública, ok? Para quem está precisando trabalhar. Atenção, você que é montador de móveis planejados, tem experiência ou já é profissional, ou é marceneiro também. Tem vaga para você de trabalho na M7 New House Móveis Planejados. Ligue para 81449645. 981449645. Claro, DDD daqui mesmo, 73. Então, a M7 New House Móveis Planejados está contratando montador de móveis planejados e também marceneiro. Ligue para o 981449645. 12h47. Pode divulgar mais mensagem de ouvintes, Marcos.
Muitas pessoas participando da promoção, né? Na promoção da Super Moda. Tá até difícil encontrar alguém reclamando de algo aqui.
Todo mundo querendo ganhar esse vale compras, valor de 100 reais. Ó, no final do programa, a gente divulga aí o ganhador ou ganhadora desse vale compras. Temos um ouvinte na linha? Tá tocando aí? Vamos atender o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marco, pelo seu retorno. Parabéns.
Obrigado.
Deus possa abençoar a Kátia e esse grupo aí, a Gabriela. Kátia, estou falando com o Antônio, o popular balaia Vila Esperança. Eu estou ligando no momento, simplesmente para fazer uma pergunta, não à direção da Gabriela, mas sim ao administrador da cidade. Que é que alguém chame de prefeito, eu chame de administrador. Uhum. Veja bem, isso agora virou uma prática em Deus, né? Na questão, tudo agora tem que ser emergencial. Kátia, eu lhe faço uma pergunta. Você sabia que a questão do emergencial é bem melhor do que uma licitação?
Como?
Você sabia que um contrato emergencial é melhor do que uma licitação?
Melhor para quem?
Melhor para quem? Por quê?
Para o gestor?
Mas por quê?
Depois ele responde. Então é o seguinte, essa questão desse contrato emergencial, a gente já passamos todo esse tempo, quase 20 dias, nessa questão desse desmando total sobre a coleta de lixo mesmo. Então o que é que acontece? Já que a gente já passou todo esse tempo com esse lixo na rua, custava nada ter uma nova licitação para que esse governo aí chegasse até o final do mandato dele, que eu estou pedindo a Deus que ele nem chegue. Porque, para mim, eu acho que esse prefeito e nada é a mesma coisa. Agora, eu faço uma pergunta para esses vereadores. Vereadores, eu acho que dessa vez agora, os seus eleitores agora estão ouvindo e entendendo o trabalho de vocês. Porque, infelizmente, vocês não são vereador. Vocês são um pessoal que simplesmente só estão preocupados com o dia 20, com a escalaram, ou seja, deu décimo. O deu décimo, estando na conta desse vereador, é bom demais. Agora, para o povo que não sabe qual é o significado da política, foi muito bom eleger esse grupo de vereador que tem Léo. Porque, Kátia, a situação, Kátia, que se encontra essa cidade de Léo, está de cortar o coração. Faz pena, Kátia. Marco, a situação, hoje eu andei do Iguapa até chegar ao Parque do Malhado, faz pena, é como o rapaz acabou de falar. Aonde você chega, está os urubus se alimentando. da quantidade de lixo que está na rua. Outra coisa, a questão da segurança virou um desmando total. Cátia, a central de abastecimento faz até medo você ir até ali para fazer uma compra. Porque bandido está circulando ali dentro. O lixo tomou conta da central de abastecimento. Foi a primeira vez, Cátia, que eu vi um prefeito, assim diz o povo que é prefeito, foi a primeira vez que eu vi um tal de um prefeito deixar a situação de verme nesse desmando total que está aí. A situação, Cátia, do Alto da Esperança faz pena. Outro abandono total, nem só da Esperança, como todos os morros de Deus. Está completamente abandonado, faz pena. Se você qualquer morro de Deus aí, os próprios moradores olham e começam a derramar lágrimas da situação que está passando. E graças a Deus que a gente hoje ainda tem a Gabriela, né? Porque se não fosse a Gabriela hoje, a gente não sabia para onde apelar. Deus abençoe você, Cátia, continue nessa pegada, que possa abençoar toda a direção dessa rádio Gabriela, entendeu? Principalmente o Roderico Reis.
Amém.
Deus abençoe ele, fique com Deus, continue, Marco, nessa pegada. Um abraço e parabéns para alguns vereadores, que hoje é o dia do vereador. Parabéns, não para todos, mas simplesmente para três. Só para três, o resto aí está fora. Um abraço.
Deus abençoe. Grande abraço.
Mano. Um abraço para o senhor. Obrigada aí por elogiar a Gabriela. E realmente esse objetivo, né, da Rádio da Voz e Vez, ao ilhéense principalmente, mas nossos ouvintes de um modo geral, seja de que município for, mas a gente percebe que o ilhéense participa mais, né? Então, o que esse senhor estava falando aí, né, faz muito sentido, porque é um absurdo o prefeito deixar o município por semanas, dias, né? Com tanto lixo, né? Que cancela o contrato de uma empresa, vamos publicar a licitação, fazer a licitação para contratar outra empresa. Aí não, depois aparece com outro contrato emergencial, como diz o ouvinte, é bom para a prefeitura. Agora por quê? A gente quer saber o porquê que é melhor.
É.
Né? Qual é a realidade disso, desses fatos? Ai, eu espero que não se repita mais, seu Marão, porque não é a primeira vez que o senhor deixa, né, a cidade sem recolher o lixo. Não é a primeira vez. Está se repetindo de novo. E é sempre assim, no segundo semestre do ano, né? E você sabe disso, viu? Quem abriu a porta aqui para falar comigo rapidinho. Em segundo semestre do ano, parece que já é, né? Certo. Tem que deixar o povo sem... Pois, exato. Meu amigo, é bem por aí. Ai, me deixe, viu? É coisa, só Jesus na causa do povo brasileiro. Oh, meu Deus. 12 horas e 53 minutos, por gentileza. Tem alguma mensagem para divulgar? Ou a gente pode dar uma passadinha no noticiário estadual, Marcos Bezerra? Divulgar um pouco aí de notícia para os nossos ouvintes.
Tem a ouvinte que mandou uma mensagem. Kátia, tenho três filhos especiais. Um dos três é o que é amado. Estive sabendo que as pessoas com mais de 80 anos... Camadas têm possibilidade de fazer prova de vida em casa, em domicílio.
Mas está suspensa a prova de vida. A gente já até divulgou já que o Senado aprovou e continua suspensa até então, até o final do ano, tá bom? Quando liberar e retomar, e claro, a gente recebendo a informação da fonte oficial, nós vamos divulgar quando é que retorna, tá bom? Bem, 12 horas e 54 minutos. Vamos de notícia, Marcos, por favor, porque a Bahia atinge mais de 10 milhões de vacinados com a primeira dose e dose única contra a Covid-19.
A Bahia atingiu a marca de 10 milhões 32.526 pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a primeira dose ou dose única, segundo informações da CESAB divulgadas ontem, quinta-feira. De acordo com a CESAB, esse número representa 78,79% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.264 pessoas. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 555 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela CESAB ontem. Segundo o órgão, o estado contabilizou mais de 8 óbitos pela doença. Segundo a secretaria, apesar das mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados nesta quinta-feira. Com os novos dados, o estado tem 26.859 mortes pela doença desde o início da pandemia.
Tá aí, né? Os baianos se vacinando. Agora, lembrando, tem muito baiano ainda sem tomar a segunda dose. É. Parece que esqueceram, né? Vão lá tomar, por favor. 12 horas e 55 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Viatura acionada, 102,9 na parada, porque a partir de agora voltamos com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em nossa grande Bahia. No extremo sul da Bahia, aconteceu um acidente na madrugada do último domingo, envolvendo um motociclista. Este fato aconteceu na ladeira da cascata no município de Teixeira de Freitas. Luan Kevin Santos Boaventura, de 18 anos de idade, ele era natural de Eunápolis e estava trafegando de carona numa motocicleta Honda SG de cor vermelha, quando o condutor perdeu o controle da direção, quebrou uma cerca de arame farpado e desceu numa ribanceira. O condutor da motocicleta teve leves escoriações e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Luan, que estava de carona, ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, ficou internado por 5 dias, mas infelizmente, na madrugada de ontem, veio a óbito naquela unidade hospitalar. Um homicídio aconteceu na zona rural, na localidade conhecida como Matinha, na cidade de Ibirapuã. De acordo com as informações, a vítima estava desaparecida desde o último domingo, dia 26 de setembro, havendo informações de ter sido vista na companhia de uma pessoa suspeita de tráfico de drogas naquela região e também com várias passagens na polícia. A vítima foi identificada como sendo o Anderson Souza de Jesus, vulgo Puinha, de 22 anos de idade. Puinha foi atingido pelo menos por 7 disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. A polícia investiga o crime através do delegado titular, Jean Nascimento, naquele município. Agora, falava agora há pouco em relação às notícias e ocorrências da Bahia. Olha que fato lamentável, porém inusitado, aconteceu no município de Brumado, no sudoeste da Bahia. Um homem de 58 anos de idade, ele morreu após ser atacado por um cardume de peixes de piranhas na tarde de ontem, quinta-feira, na região de Covas da Mandioca, zona rural do município de Brumado. Augusto Dias Santos estava pescando em uma lagoa daquela comunidade quando foi atacado por um suposto cardume de piranhas, no qual lesionou a sua perna esquerda. De acordo ainda com o próprio filho, Alisson de Novaes Santos, assim que foi atacado, seu pai saiu do local dirigindo o próprio carro em busca de socorro. Mas, devido ao sangramento, ele perdeu a consciência e bateu com um veículo e uma cerca de arame farpado. Ainda, de acordo com o filho da vítima, minutos depois, o pai dele foi socorrido por um homem que passava pelo local. O SAMU foi acionado e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, devido à quantidade de sangue perdido, que Augusto Dias acabou sofrendo a lesão na perna. Ele veio a óbito antes mesmo de chegar à unidade hospitalar. Augusto Dias dos Santos completou 58 anos justamente ontem, quinta-feira, dia 30 de setembro. Lamentamos, portanto, uma tragédia em Brumado. Região Cisaleira, um homem de 25 anos de idade foi assassinado a tiros no município de Araci, que pertence ao território do Cisal. A vítima é Elias Oliveira da Silva. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi informada do crime por populares através das 9 horas da noite de ontem. E a se deslocar até o local, confirmou o fato. A vítima estava caída em via pública, sem sinais vitais. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os moradores relataram que foram ouvidos os disparos, mas não sabem informar a motivação nem a autoria. Um idoso de 61 anos de idade em nossa grande Bahia, ele foi preso em flagrante ontem, quinta-feira. Ele estava simplesmente com uma plantação de maconha na cidade de Jeremoabo, que fica a 370 quilômetros da capital dos baianos. No local, segundo a polícia, havia cerca de 1.000 pés da droga. Equipes do 5º e também do 20º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao povoado de Canché, após denúncias e trocas de informações entre as unidades. Abre aspas. Na local, um homem foi capturado e ele informou que utilizava a droga para venda e consumo há 15 anos, informou o comandante do 5º Batalhão, Tenente Coronel Antônio Batista Macedo Júnior. Além da plantação de maconha, foram apreendidas nove sacos da droga e o material, todo ele também, assim como um acusado, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a delegacia territorial, juntamente com o suspeito, a droga, enfim. Vovozinho, hein? Craquinho esse, 61 anos, plantando maconha em Jeremoabo. Muito bem, Marcos, mais uma vez, bem-vindo para você, a bancada do Jornal do Meio Dia. Kátia, para você também, um excelente final de semana. Para você do Jornal do Meio Dia, excelente fim de semana. Voltaremos é segunda-feira aqui na sua viatura da 102,9 com novas notícias de polícia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a você do Jornal do Meio Dia com informação que você precisa na hora do almoço.
Valeu, Coutinho. Obrigada, viu? Bom fim de semana para você, meu querido. Até a edição de segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Estaremos juntos de novo, né? Nessa sintonia. Agora você está liberado, pode almoçar. Só não vale mandar mais foto dessas delícias aí na sua casa.
Verdade.
1 PM já. Marcos, tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar? Ou eu posso ir direto para o Noticiário Nacional enquanto você faz o sorteio daquele Vale Compras?
Vamos ao Noticiário.
Então vamos nessa. Olha aqui no Noticiário Nacional, gente. Estados registram alta de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Então, a proporção de casos de síndrome respiratória aguda grave aumentou significativamente em crianças nas últimas semanas, com destaque para São Paulo e Minas Gerais, que apresentaram números elevados comparados ao patamar atual da pandemia. Esses cortes de dados estaduais foram divulgados ontem e no boletim Infogripe, né, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. E aí, em relação aos índices mais baixos, no geral, o Brasil tem os índices mais baixos de casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Desde o início da pandemia, com exceção de 5 dos 27 estados que ainda apresentam sinal de aumento na tendência de longo prazo. Entre eles, eu vou destacar aqui para vocês, ó, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará e Rondônia. E aí, segundo o levantamento, no momento, cerca de 96% das ocorrências dessa síndrome respiratória são relativas a infecções de Covid-19, né? E aí, para o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do boletim e do programa de computação científica da Fiocruz, o Rio de Janeiro passou por um período de retomada do crescimento de casos nos idosos entre o final de julho e o começo de agosto, o que não se observou em outros estados. E Belo Horizonte tem tendência de aumento de casos nesse público. Já o Distrito Federal apresenta índices de crescimento concentrados nos idosos, bem similar ao que ocorreu no Rio de Janeiro, que está em processo de queda no registro de casos. Na alta de casos aí de crianças, sobre os casos em crianças, o coordenador do Infogripe ressalta que o estudo descritivo da semana anterior já vinha destacando tendência de alta. O resultado, já observado em vários estados, pode estar ligado à combinação da flexibilização das atividades econômicas com a circulação de pessoas e interações presenciais, além do fato de que essa população não está apta à vacinação. Crianças mesmo, viu, gente? E há também uma preocupação entre os pesquisadores em relação à região sul do país, onde foi observada a presença do vírus sincicial respiratório, VSR, que voltou a circular justamente na esteira das flexibilizações. Esse vírus, segundo especialistas, gera casos graves, principalmente em crianças pequenas. Tá aí, né, gente? Então, como eu disse, né, no geral, o Brasil tem os índices mais baixos de síndrome respiratória aguda desde o início da pandemia, tá? Com exceção de cinco estados, como eu disse aqui agora, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará e Rondônia. Mudando de assunto, tem essa questão da vacinação, né, Marcos? Porque a campanha nacional de multivacinação começa hoje.
Isso, Cátia. O Ministério da Saúde lançou ontem a campanha nacional de multivacinação de 2021. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos, 14 anos, 11 meses e 29 dias. Com o dia D marcado para o dia 16 de outubro, a imunização começa hoje, sexta-feira, dia 1º, e prossegue até o dia 29 do próximo mês. Dentre as vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde estão a BCG, hepatite A e B, penta, que é DTP, IB e hepatite B, pneumocócica 10 valente, a VIP, que é a vacina inativada poliomielite, VRH, vacina rotavírus humano, meningocócica C, conjugada, a VOP, que é a vacina oral poliomielite, febre amarela, tríplice viral contra sarampo, rubéola, caxumba, tetraviral contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela, DTP, tríplice bacteriana, varicela e HPV quadrivalente contra o papiloma vírus humano. Aos pais responsáveis, o Ministério da Saúde informa que a campanha de multivacinação é uma estratégia eficaz que, em um único momento, são oferecidas às crianças e adolescentes as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, facilitando assim a ida dos pais ou responsáveis ao Serviço de Saúde para atualização das vacinas das crianças e dos adolescentes. A vacina é uma responsabilidade de todos, então faça a sua parte.
Então tá aí, né? Então, lembrando papais, né? Levar a criançada para tomar essa vacina, claro, para completar aí o cartão de vacina, tá bom? Bem, vamos mudar de assunto aqui, porque a gente vai fazer um alerta, principalmente quem se enquadra aí no grupo de baixa renda. Olha só, a partir de hoje será novamente permitido o corte de energia elétrica por falta de pagamento no caso dos consumidores de baixa renda. O corte por inadimplência para os beneficiários da tarifa social havia sido suspenso em abril pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, diante da crise, né, provocada pela pandemia de Covid-19. Inicialmente, a medida valeria até 30 de junho, mas foi prorrogada, né, pela agência até 30 de setembro ontem, e a partir de hoje volta ao normal o corte. Então, de acordo com a ANEEL, não há previsão de outro adiamento. A ANEEL sinaliza que antes do corte de energia por falta de pagamento, a distribuidora, claro, de energia elétrica, deve encaminhar a notificação ao consumidor. Segundo resolução da ANEEL, essa notificação deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou alternativamente impressa em destaque na fatura. O envio deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias. No caso das famílias de baixa renda, a distribuidora pode negociar o parcelamento do débito em no mínimo 3 parcelas. Olha, a ANEEL está precisando fiscalizar a Coelba, né? Porque as pessoas têm reclamado que a Coelba está fazendo corte sem fazer a notificação. Inclusive fazendo corte de quem está com a energia paga. Olha, alegando aí que não está lá aparecendo no sistema que foi pago. Conheço diversas pessoas que passaram por essa questão aí, essa situação. Hein? Muito complicado. Teve uma pessoa mesmo que comprou a casa, aí não sabia que tinha pendência de 2018. Ela vinha pagando normal. Quando foi agora, a Coelba veio e falou assim, não, tá aqui as pendências de 2018, vai ser cortado. A pessoa não recebeu nenhuma notificação, não recebeu nada. Pelo amor de Deus, Marcos.
É complicado.
Então, a Coelba faz tanta coisa aqui na Bahia que a gente fica assim assistindo de camarote, né? Ninguém faz nada. Pelo amor de Deus, gente. Governador, só precisa cobrar mais aí essa Coelba, viu? Uma melhor prestação de serviço aos baianos. Olha, a gente vai finalizar aqui, então. Opa, o negócio aqui tá... travou tudo. Deixa eu divulgar, né? Felizarda, ganhadora do Vale Compras, do valor de R$100, da Supermoda da Marquês de Paranaguá. É a Lucineide Araújo Santos. Parabéns, Lucineide Araújo Santos. Você já pode ir segunda ou terça-feira, tá? De preferência. Na Supermoda da Marquês de Paranaguá, leve o seu RG, que lá vai ser comprovado que você é a ganhadora, viu? Dona Lucineide Araújo Santos, ganhadora do Vale Compras da Marquês de Paranaguá. Parabéns, Lucineide Araújo Santos, ok? Supermoda da Marquês de Paranaguá. Porque toda semana a gente
né, colocam uma das lojas. Uhum. Então, pode ir segunda ou terça-feira, de preferência, com seu RG, e fazer a retirada, né, desse Vale Compras, fazer sua, escolher lá suas comprichas. Oh, que maravilha! Uhum. Vou dar um beijão para ela, minha ouvinte querida, professora Cláudia, da UFSB. Sempre ligadinha no Jornal do Meio-Dia, né? Um beijo, professora. Obrigada. Ótimo fim de semana para você também. Marcos, vamos nessa, né, meu querido?
Vamos lá.
É, eu já vou descansar no fim de semana. Você voltou hoje das férias, mas tem muito trabalho ainda.
Sim, hoje tá pegando aí.
Mas, ó, um beijo para você aí. Obrigada pela parceria. Bom retorno, né? Obrigada aí.
Obrigado.
Se Deus nos permitir, na segunda-feira nós retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. É isso mesmo, conquiste o seu futuro. Conquiste o futuro com suas escolhas, né? Na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Marcos, bom fim de semana para você. Um abraço a todos. Bom fim de semana também. Se cuidem, até segunda-feira.
Até lá, Gatia Gomes. Excelente final de semana para você. Um grande abraço para você, ouvinte, também.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.